Um dos maiores desafios da luta contra a balança é acabar encarando a dieta, uma restrição alimentar que tem por objetivo perder peso e que acaba sendo muitas vezes um grande sacrifício. Sempre abrir mão daquelas refeições fartas, de doces, e que pode acabar gerando aí mau humor, indisposição, também aquela constante sensação do estômago vazio. Determinados alimentos são capazes de promover a sensação de saciedade e auxiliar no metabolismo, facilitando a reeducação alimentar e favorecendo a queima calórica. A respeito disso, estamos em contato com a nutricionista do Hospital da PUC Campinas, Rosana Castelli Cândido. Muito obrigado, Rosana, em atender a CBN Campinas. Uma ótima tarde para a senhora.
Boa tarde, eu vim para a CBN. Nós estamos aqui tentando ajudar, mas consegue em relação à alimentação. Realmente, a saciedade é um recurso bastante importante para a alimentação habitual das pessoas, principalmente se elas precisam ter essa
controle. A gente vai restabelecer o contato com a Rosana, que está via celular em trânsito. A gente está interferindo aí na comunicação, né? Está bastante complicado aí de ter uma entrevista com uma qualidade via celular. Então a gente vai restabelecer a ligação, vamos falar com ela aí um pouco a respeito dessa questão, né, dos alimentos aí muitas vezes calóricos. Na época de inverno a gente acaba buscando os alimentos mais calóricos, mas qual será o resultado, né, disso futuramente para a nossa saúde? No verão geralmente é um pouco mais fácil, né, a gente acaba não comendo tanto doce, tanto chocolate, mas no inverno sempre a gente acaba priorizando as massas, os alimentos mais gordurosos. Se você tiver inclusive alguma dúvida, você também pode mandar a mensagem aqui, se possível a gente vai ler, para a nutricionista através do WhatsApp da CBN, o 99186-9070. Você pode mandar a sua mensagem para a gente vai falar com ela também, já que existem esses alimentos que podem aumentar a saciedade. Vamos falar com ela um pouco mais sobre isso. Restabelecido o sinal ou a ligação, né, com a Rosana. Rosana, agora me ouve de uma forma mais tranquila. Rosana, boa tarde.
Boa tarde, André.
Agora está bem melhor a nossa comunicação.
Ok, está melhor.
Está melhor, né? A respeito dos alimentos, né? Quando a gente fala que está com fome, acho que é interessante primeiro a gente entender um pouco do nosso mecanismo, como funciona o nosso corpo, né, quimicamente. O que está acontecendo? É uma comunicação entre o sistema digestivo e o cérebro? Qual é esse processo da fome?
Na verdade, nós temos, são comandos cerebrais que nós temos a respeito da nossa saciedade, da nossa fome e saciedade. Então, são hormônios, neurotransmissores que, a nível cerebral, mandam comandos para nós, né? Para o nosso organismo, a nível de estômago, a respeito da nossa fome e também a sensação de saciedade. Uhum. Dentre esses alimentos, por exemplo, que nos proporcionam saciedade, existem aqueles que favorecem a produção e a liberação da serotonina, que é um neurotransmissor, um hormônio que nós produzimos que nos tranquiliza, mas também promove saciedade. Uhum. Então, esses alimentos ricos em triptofano, que estimulam a produção da serotonina, são bastante importantes que sejam consumidos. Por exemplo, feijões, grãos integrais, o próprio leite, que é rico em triptofano, carne, mas as frutas e verduras também são recursos importantes porque apresentam esse nutriente, esse aminoácido que eu estou falando, bastante importante para a alimentação.
Toda refeição seria ideal, então, ter o triptofano.
Triptofano, exatamente. Uhum. Além do triptofano, nós também temos que contar com um consumo maior de alimentos proteicos na nossa alimentação. Proteínas de origem animal, que está presente, por exemplo, nas carnes, ovos, derivados do leite. Também vamos favorecer um aporte maior de proteína. A proteína, por sua vez, ela permanece mais tempo a nível de estômago para que o trabalho digestivo aconteça. Então, exige muito mais do próprio estômago. Então, elas nos promovem uma saciedade maior também, ou seja, menos fome. Uhum. Né? Além das proteínas, nós podemos também pensar nas fibras, que elas estão presentes também em frutas, verduras, nos grãos integrais, exige uma mastigação maior e também elas apresentam uma saciedade maior para nós também, porque elas também requer do estômago uma digestão maior, mais tempo de trabalho para digerir. E com isso nos traz saciedade, além do benefício de controlar o nível glicêmico, o nível de colesterol, de gorduras da alimentação.
Agora, a senhora falou com relação às frutas, né? Qualquer Sim. fruta é válida? Tem alguma fruta mais específica que a gente até brinca, né? Que quando uhum. a gente come maçã, e há um senso comum que fala, você come maçã, parece que dá mais fome, ao invés de saciar Sim, a fome. É isso mesmo?
Existem algumas frutas, a maioria delas são ricas nas fibras. Então, nós recomendamos também que sejam consumidas as cascas das frutas possíveis e o bagaço delas. Então, maçã, por exemplo, que você cita, a maçã com casca, ela é bem digestiva, né? Então, não estimula a fome, não. Ela nos traz ansiedade. Podemos pensar na pera, na laranja, inclusive utilizar o bagaço dessa laranja, consumir o bagaço, que é riquíssimo em fibras, as tangerinas, as mexericas. Também. Então, mas na maior parte das frutas nós encontramos fibra sim. Então, recomenda-se o consumo delas todas e daquelas que são possíveis, o consumo da casca também.
Uhum. A gente também tem o campo dos alimentos termogênicos, é isso?
Sim.
Eles também acabam sendo úteis.
Os termogênicos, eles vão ter um papel importante na questão da neurológica. Tá. Eles aceleram um pouco o metabolismo, favorecendo a queima de gorduras para algumas pessoas. Então, dentre eles, os já conhecidos, os chás, né, o chá verde, nós temos aí o gengibre, nós temos a canela, alimentos integrais também, que são alimentos termogênicos. Eles estimulam a queima calórica e, ao mesmo tempo, nos fornecem uma saciedade maior também. Então, as duas situações são benéficas para essa questão de saciar e comer menos, também favorecendo aí numa dieta de restrição calórica, numa dieta de emagrecimento, por exemplo.
Uhum. Acho que a maioria dos brasileiros acaba tendo o hábito de café da manhã, almoço e jantar, né? Mas há um tempo Sim. ideal, né, entre essas refeições para que a gente possa manter a saciedade e acabar comendo menos?
O ideal é que nós todos tenhamos uma alimentação diária a cada três, com intervalo de 3 a 4 horas entre uma refeição e outra. Então, consideramos o café da manhã importante, o almoço, um lanche da tarde pequeno, um jantar e muitas vezes uma refeição noturna para algumas situações especiais, pessoas diabéticas, gestantes, idosos. Mas essas quatro durante o dia são bastante importantes, porque elas vão promover um dia alimentar saudável. Claro, pensando nas refeições equilibradas em cada uma delas, com carboidratos, gorduras e também proteínas, com a presença das fibras também. Mas, assim, mantendo essa frequência de 3 a 4 horas, de forma que a gente passe o dia nutricionalmente bem e alimentado, sem aqueles intervalinhos que você busca alternativas para matar aquela fome que vem esporadicamente. Que pode levar, por exemplo, a ganho de peso e outras situações clínicas.
Até essas refeições no intervalinho aí que a senhora bem colocou, que acho que acaba sendo muitas vezes o vilão da história, né? Chega 3, 4 horas da tarde, ao invés de você comer algo mais nutritivo, você acaba comprando aquele salgado, aquela coxinha, né? Aquilo lá, aí não adianta muito, né?
Não adianta, ela vai saciar a fome momentânea, mas o valor calórico geralmente é bastante grande. E geralmente são alimentos carboidratos complexos, que a digestão é mais rápida, libera bastante glicose e você logo também pode fazer um pico de glicemia elevado e também logo já traz uma sensação de fome. Então o segredo é o intervalo fracionado a cada 3, 4 horas e os lanches pequenos, intermediários, de uma forma mais equilibrada, mais saudável, com a presença das fibras, com a presença de proteína, de carboidrato, então mínimo de gordura também. Não excepcionalmente o carboidrato, pensando aí no que você me sugeriu, um salgado, uhum. acompanhando às vezes um refrigerante, um suco, que são refeições extremamente calóricas.
Tá. Agora, no inverno, a gente tem um problema, né? Porque acho que aumenta o consumo de chocolate, de massa, à noite. Isso acaba sendo um vilão para quem quer manter aí uma saúde, os índices glicêmicos e tudo mais?
Sim, o índice glicêmico, ele é um, vamos dizer assim, marcador de cada alimento. Ele significa o quanto esse alimento vai liberar rapidamente glicose né? Depois que ele é consumido e metabolizado, gerido, na verdade, e o quanto ele vai demorar para liberar essa glicose. Então, o segredo está aí. Então, alimentos com índice glicêmico mais elevado, ele vai liberar a glicose mais rapidamente. E, geralmente, estão entre os doces, chocolate, essas guloseimas. E os alimentos, os carboidratos de índice glicêmico mais baixo, eles são mais favoráveis, que são os grãos integrais, que são as fibras. Então, pensando nessas refeições noturnas, no caso, seria mais interessante você consumir barra de cereal, um iogurte com granola, com cereais, algo leve, e pensando no tempo que a glicose vai ser liberada no seu organismo, de forma que traga a saciedade e não fome mais rapidamente. Então, o consumo no inverno de bebidas achocolatadas, o próprio chocolate, não é ser totalmente contraindicado, mas menos frequente possível. E quando você for fazer uso de chocolates, por exemplo, procurar aquele de melhor fonte de gordura, que são os chocolates amargo ou meio amargo, que tem uma presença maior do cacau e menos gordura hidrogenada.
Certo. A gente tem uma participação aqui, Rosana, o nosso ouvinte, o Jonas, que fez duas perguntas com relação ao pão. Pão integral e o pão comum, já que todos são feitos de farinha. Há realmente uma diferença. E outra questão que ele já fez aqui, se o limão na comida ajuda a emagrecer ou é mito?
O limão não é mito. Ele é uma fruta ácida, então ele é bem-vindo em algumas combinações dietéticas, né? Alguns pratos. Mas ele não ajuda a emagrecer. Ele é um complemento, ele pode ser consumido livremente, é um riquíssimo em vitamina C, mas o benefício de emagrecer, ele não existe. Agora, em relação à pergunta anterior que você me fez, que foi a respeito das...
Do
pão integral e do pão branco. Eles são altamente calóricos de forma igual. O diferencial é que o pão integral, ele vai ter uma presença das fibras de uma forma intacta, praticamente, né? Então, ele é mais rico nutricionalmente, ele vai ter mais fibras e minerais presentes, que são mais saudáveis do que o pão puro, tanto o pão de forma ou o pão branco. Uhum. Então, está sendo mais saudável, mas você sempre tem que estar tomando um cuidado com a quantidade que se consome, né? Com o porcionamento desse pão branco e também entrega pensando em valores calóricos. É. Se você consumir muito também, o valor calórico vai ser muito também, tanto do branco quanto do integral. Mas vale a pena consumir o integral, sim.
Sim. O Carlinhos, do Jardim Campos Elíseos, ele pergunta aqui quais são os alimentos que diminuem o colesterol ruim.
O colesterol ruim, então, nós temos o HDL, que é o colesterol bom, que nós produzimos pelo organismo, e o LDL, que é o colesterol ruim que nós ingerimos pela alimentação. Então, tudo que é gordura que você consome, você pode elevar esse colesterol ruim. Então, está presente nas frituras, de um modo geral, de carnes, petiscos, então porções para quem acompanha com bebidas, com chope, mandioca, torresmo, essas porções que acompanha geralmente, né, nos happy hours, bastante presente aí, mais carnes gordas, o que pode também prejudicar o colesterol bom e aumentando o colesterol ruim, é o consumo de produtos industrializados, onde você tem muita gordura transaturada, que é uma gordura que a indústria alimentícia usa muito em sorvetes, bolachas recheadas, bolachas tipo wafer. Então, você tem bastante nas margarinas em grande quantidade. Então, modera também o consumo dessas margarinas, não só da manteiga. Então, gorduras, de um modo geral, o próprio óleo, durante o preparo dos alimentos, você usar muito óleo de soja, o excesso, carnes gordas, preparações como feijoada, maionese, tudo que for calórico por gordura em excesso, pode contribuir para a elevação do colesterol ruim e, consequentemente, abaixar o nosso bom colesterol, que é o HDL.
Só completando, né? Aí também a prática de exercício acaba colaborando bastante na ajuda na redução do colesterol ruim, né?
Sim, é importante a reeducação alimentar, você evitar essas fontes de alimentos que vão prejudicar, mas se você associar tanto a reeducação alimentar como a atividade física regular, independente de qual seja o tipo de atividade que você faça, regularmente ela precisa ser realizada para que tenha o benefício da redução da taxa do colesterol ruim, do LDL, quando ele está elevado.
Certo, quero agradecer, a gente tem outras perguntas, mas infelizmente nosso tempo acabou, Rosana. Quero agradecer a sua participação aqui, conversamos com a nutricionista do Hospital da PUC Campinas, Rosana Castelli Cândido. Obrigado mais uma vez e atender a CBN Campinas, uma ótima tarde para a senhora.
Eu agradeço vocês, uma boa tarde a todos os ouvintes da CBN.